Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigo de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa do Vatican News Rádio Vaticano deste sábado, 15 de maio. Traremos para você, que está sintonizado conosco, as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. A apresentação, Raimundo Lima. E passamos ao pensamento bíblico que trouxemos para você. Quem é um Deus como tu, que tiras a culpa e perdoas o crime, que não guardas para sempre tua ira, porque preferes o amor? Do livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 18. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa, proteger as crianças do homicídio psicológico, dos abusos. Santo Padre, o convite à fraternidade entre os cristãos, lavar os pés uns dos outros. Beatificado Padre Jordan, fundador da família salvatoriana. Panamá, colocada a pedra fundamental da Capela das Aparições de Fátima. Teremos ainda a reflexão sobre a liturgia para o domingo da Ascensão do Senhor. Missas no Paraguai em sufrágio pelos mortos de Covid. Bispos filipinos consagrarão o país ao Imaculado Coração de Maria. Essas e outras notícias a partir de agora. Iniciamos o nosso programa deste sábado desejando a você, sintonizado em nossa edição em língua portuguesa do Vatican News Rádio Vaticano, uma boa audiência. O Papa Francisco recebeu em audiência, ao meio-dia deste sábado, 15 de maio, na Sala Clementina, no Vaticano, os membros da Associação Mater, fundada pelo sacerdote italiano Padre Fortunato Di Noto, em proteção e defesa das crianças vítimas de abusos e maus-tratos. No discurso que dirigiu aos presentes, um grupo de 50 pessoas, o pontífice ressaltou o relevante serviço prestado pela associação que desde 1989 atua no combate à pedofilia na Itália e em outros países. Nestes anos, com seu trabalho generoso, vocês contribuíram para tornar visível o amor da Igreja pelos menores e mais indefesos. Quantas vezes, como o bom samaritano do Evangelho, vocês se fizeram próximos com respeito e compaixão para acolher, consolar e proteger. Quantas feridas espirituais vocês enfaixaram. Por tudo isso, a comunidade eclesial lhes é reconhecedora, disse Francisco. O Papa ressaltou que a associação pode ser comparada a uma casa. Quando dizemos casa, pensamos em um lugar de acolhida, de abrigo, de custódia. A palavra casa tem um sabor tipicamente familiar, evocando o calor, o afeto e a ternura que podem ser experimentados em uma família, especialmente no momento de angústia e dor, acrescentou.
E voi siete stati e siete casa per tanti bambini. Violati nella loro innocenza o schiavizzati dall'egoismo degli adulti. Siete stati e siete casa di speranza.
E vocês foram e são casa para tantas crianças cuja inocência foi violada ou escravizada pelo egoísmo dos adultos. Vocês foram e são casa de esperança, encorajando em muitas vítimas um caminho de libertação e redenção. Portanto, encorajo-os a continuar esta meritória atividade social, continuando a oferecer sua preciosa contribuição a serviço da proteção da infância. Francisco destacou ainda que o trabalho da associação é mais do que nunca necessário porque, infelizmente, os abusos perpetrados contra crianças continuam. Refiro-me, em particular, aos aliciamentos que ocorrem através da internet e das diversas mídias sociais, com páginas e portais dedicados à pornografia infantil. Este é um flagelo que, por um lado, precisa ser enfrentado com determinação renovada pelas instituições públicas e, por outro, requer uma consciência ainda maior por parte das famílias e das diversas agências educacionais. Sei que vocês estão sempre vigilantes na proteção das crianças, mesmo no contexto dos meios de comunicação mais modernos, prosseguiu o Santo Padre. Francisco afirmou ainda que o abuso contra menores é uma espécie de homicídio psicológico e, em muitos casos, uma eliminação da infância.
Perciò la protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale è un dovere di tutti gli stati chiamati a individuare sia i trafficanti sia gli abusatori. In pari tempo sono quanto mai doveroso la denuncia.
Portanto, a proteção das crianças contra a exploração sexual é um dever de todos os estados, que devem identificar tanto os que traficam quanto os abusadores. Ao mesmo tempo, é mais necessário do que nunca denunciar e impedir tal exploração nas diversas esferas da sociedade. Escolas, esportes, atividades recreativas e culturais, comunidades religiosas e indivíduos. Além disso, no campo da proteção à criança e da luta contra a pedofilia, medidas específicas devem ser tomadas para fornecer ajuda eficaz às vítimas. O Papa concluiu exortando a Associação Mater a continuar sem hesitação essa obra, dando particular atenção ao aspecto educacional para formar nas pessoas uma consciência firme e erradicar a cultura do abuso e da exploração.
Cari fratelli e sorelle, voi avrete in questo tempo la consultazione carismatica italiana. Io vorrei avvicinarmi, essere con voi, almeno con un...
Queridos irmãos e irmãs, vocês têm este tempo, a consulta carismática italiana. Gostaria de me aproximar, de estar com vocês, pelo menos com uma telemensagem. Com estas palavras, por ocasião do encontro por um diálogo fraterno sobre o tema Fraternidade em Cristo, promovido em modalidade online pela Consulta Carismática Italiana e formada por católicos e pentecostais na Itália, o Papa Francisco dirige-se numa mensagem em vídeo aos participantes na manhã deste sábado, 15 de maio, em que ressalta a importância da fraternidade e do caminho comum entre as duas profissões de fé. O Santo Padre prossegue agradecendo por este trabalho que fazem há anos, todos os anos, desde a celebração em 1992 em Bari, no sul da Itália. E hoje é um encontro que vocês estão fazendo sobre o tema da fraternidade. É um encontro de diálogo fraterno, destaca o Pontífice. O guia será a palavra do Senhor. Ide a meus irmãos e dize-lhes que subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus, frisa Francisco, referindo-se ao tema do encontro. Jesus nos envia para anunciar que Ele está conosco, está diante do Pai, nos acompanha. E como cristãos, sem explicitar as divisões que ainda existem, mas que não nos impedem de trabalhar juntos, caminhar juntos, lavar os pés uns dos outros. Lembremos-nos de Bari, para servir juntos, prossegue o Papa, convidando-os à fraternidade. O Santo Padre conclui.
Eu me unisco a voi e participo. Espiritualmente di questo incontro, di questa vostra riunione, prego con voi, prego per voi.
Uno-me a vocês e participo espiritualmente deste encontro, desta reunião. Rezo com vocês, rezo por vocês e peço-lhes que rezem também por mim. Irmãos e irmãs, muito obrigado por fazerem isto, este sinal de fraternidade. Obrigado. A intuição carismática do Beato Francisco guiou muitas mulheres e homens de diferentes nações e línguas para o seguimento do Evangelho e, graças à obra da família salvatoriana, contribuiu para a difusão da mensagem de salvação em mais de 50 países. Foi o que sublinhou o vigário do Papa para a Diocese de Roma, Cardeal Angelo De Donatis, durante a missa este sábado, 15 de maio, na Basílica Romana de São João de Latrão, com o rito de beatificação de Francisco Maria da Cruz Jordã, fundador da Sociedade do Divino Salvador e da Congregação das Irmãs do Divino Salvador. O Cardeal De Donatis, recordando o testemunho do novo Beato, indicou três fios. O primeiro é meditar a Escritura. Somente frequentando a Escritura, lendo e meditando sobre ela, se adquire a sabedoria espiritual para a proclamação. O segundo fio é a síntese da obra missionária do Beato Francisco da Cruz. Anunciar a todos para salvar todos. O terceiro fio, disse o Cardeal Vigário, é a comunhão apostólica, a unidade que somos chamados a testemunhar em vida. O cardeal deteve-se em seguida sobre os dois verbos que se repetem muitas vezes no texto do Beato Francisco, anunciar e salvar. Palavras que também devem ressoar no tempo em que vivemos, um tempo que precisa de uma proclamação de amor, de uma perspectiva de salvação, de um olhar para o céu, para a eternidade, para superar o vazio, o tédio, a apatia, a indiferença, a superficialidade. Francisco Maria da Cruz de Jordã transcorreu sua vida com uma missão, levar e tornar conhecida a palavra de Jesus. Nascido em 16 de junho de 1848, ele entrou no seminário aos 29 anos de idade e foi ordenado sacerdote em 1878. Enquanto estava na Terra Santa, foi inspirado a fundar uma obra totalmente dedicada a difundir a fé. Assim, em 8 de dezembro de 1881, fundou a Sociedade do Divino Salvador, Salvatorianos, em Roma. 7 anos depois, fundou a Congregação das Irmãs do Divino Salvador, Salvatorianas, em Tivoli, próximo de Roma. Em 1893, a Congregação de Propaganda Fide confiou à Prefeitura Apostólica da missão de Assam, na Índia, aos salvatorianos. No primeiro capítulo geral da Sociedade do Divino Salvador, em 1902, ele foi eleito superior-geral vitalício. Com a deflagração da Primeira Guerra Mundial, ele se mudou para Friburgo. Morreu em 8 de setembro de 1918, em Tafers, na Suíça. O arcebispo de Cidade do Panamá, no Panamá, Dom José Domingo Ulloa Mendieta, presidiu na quinta-feira, 13 de maio, num campo adjacente à sede da Conferência Episcopal Panamenha, a cerimônia de colocação da pedra fundamental de uma capelinha dedicada à Nossa Senhora de Fátima. A estrutura será idêntica à das aparições em Portugal. Esta é a quinta reprodução da capelinha da Cova da Iria, depois das construídas no Brasil, nos Estados Unidos, em Porto Rico e nas Filipinas. A celebração contou com a presença do núncio apostólico da Santa Sé no Panamá, Dom Luciano Russo, e do embaixador de Portugal no país centro-americano, Gonçalo Teles Gomes. Este é um momento especial de grande alegria e bênção para a Igreja Arquidiocesana. É um sonho tornado realidade, disse Dom Ulloa Mendieta. Colocando a pedra fundamental da capelinha, relata um comunicado à imprensa, o arcebispo também colocou uma pequena estátua de Nossa Senhora de Fátima e uma imagem de São José para acompanhar a construção do local de culto e aqueles que quiserem ir lá em peregrinação. O presidente do capítulo panamenho do Apostolado Mundial de Fátima, Tomás Vasquez Polo, explicou que o local será um lugar de peregrinação, acessível somente a pé, com percursos e jardins que permitirão aos visitantes meditar e rezar num clima de recolhimento. A reprodução da Capelinha das Aparições no Panamá foi autorizada pela Reitoria do Santuário de Fátima e pelo Conselho Coordenador em carta datada de 24 de julho de 2019. O pedido havia sido encaminhado pelo Arcebispo de Cidade do Panamá. O Santuário de Fátima concede esta autorização como sinal de comunhão com a Arquidiocese e toda a nação do Panamá, com a esperança de que, através da construção da cópia da capelinha, cresçam a devoção da oração do terço e a prática dos 5 primeiros sábados em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, diz a carta. A Capelinha das Aparições é o coração do Santuário de Fátima, pois é o lugar onde a Santíssima Virgem falou aos 3 pastorinhos, Jacinta, Francisco e Lúcia, pela primeira vez em 13 de maio de 1917 e depois mais 4 vezes. E agora trazemos a reflexão do Padre César Augusto dos Santos para o Domingo da Ascensão do Senhor. A reflexão litúrgica é do Padre César, na voz do colega Silvonei José.
A segunda leitura tirada de Efésios 1, 17 e 23 nos fala da grandeza de Jesus. O Pai o ressuscitou e o fez sentar-se à sua direita. Ao Cristo é entregue todo o poder. Também ao Cristo se subordinam todas as coisas, neste mundo e no outro. Ele é a cabeça da Igreja, e ela, o seu corpo. O Cristo possui a plenitude universal. O Evangelho de Marcos 16, 15 e 20 nos fala das últimas orientações de Jesus Cristo antes de subir ao Pai e assumir seu poder e ficar envolvido de glória. Jesus ordena a evangelização em todo o mundo. É essa nossa herança, no momento que ascende para junto do Pai. O Mestre nos confia essa missão. Mas o que significa confiar, se não colocar sob nossa guarda? Acredita em nossa fidelidade. Aí vemos o conflito com um grande número de ideólogos que criticam levar o Evangelho e o batismo para nossos indígenas e povos com religiões ancestrais. Mas o que significam os sinais que acompanharam os crentes? Expulsar demônios, curar doentes, etc. Certamente, não deveremos entender ao pé da letra, mas em algo mais forte e mais profundo, como a mudança paulatina da humanidade, o surgimento de um mundo novo, composto por aqueles que aceitam a vida com tudo o que ela proporciona e exige para se fortalecer. Os sacrifícios e as abnegações provocados pelo amor não serão em vão, mas fertilizantes para um mundo mais fraterno, mais humano, como sempre foi querido por Deus. E o finalzinho de nossa perícope esclarece o porquê do eixo ou do fracasso da transformação do mundo, ou seja, da evangelização. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Na maioria das vezes é impossível reconhecer esses sinais no momento presente, mas depois de um tempo, olhando para trás, vemos a caminhada e podemos detectar os efeitos das palavras benditas. Aí, saberemos se nosso agir, não apenas nossas palavras, revelam a presença da vida de Jesus na família, no trabalho, no ambiente social em que vivemos, no mundo em que habitamos. Proporcionamos o restabelecimento, a reintegração daqueles que uma situação excludente os colocou para fora do ambiente social? Continuamos a missão de Jesus, o nosso Mestre?
O colega Jackson Herpin nos traz Missas no Paraguai em sufrágio pelos mortos de Covid.
Que no próximo domingo, 16 de maio, seja celebrada em cada catedral das dioceses, nas várias paróquias do país, uma missa em sufrágio pelos mortos devido ao Covid-19. O convite foi endereçado aos bispos paraguaios pelo secretário-geral da Conferência Episcopal do Paraguai, o bispo de Benjamim Aceval, Dom Amâncio Benito Escândia, que propôs uma ação conjunta de natureza eclesial nesse sentido. Esse mês de Maria, da Mãe e da Pátria, é uma oportunidade para unir as nossas súplicas e essas intenções familiares e comunitárias em torno da Eucaristia, fonte e ápice da vida cristã, sublinha a nota da Conferência Episcopal Paraguaia enviada à agência FITS. Se a primeira onda de coronavírus atingiu o Paraguai menos do que outros países, a segunda se mostrou mais devastadora. Em março, os paraguaios protestaram nas ruas pela má gestão do governo sobre a situação da saúde e a crise econômica e social resultante da pandemia. Os bispos têm feito constantes apelos à paz e incentivado a população a seguir diretrizes de saúde. Na atual emergência, é claro que todos devemos ser solidários para fazer o bem, evitando o pior. 6 proeminentes ONGs cristãs de Bengaluru, capital do estado indiano de Karnataka, se uniram para ajudar as pessoas afetadas pela pandemia, lançando no sul do estado indiano um programa de assistência alimentar chamado Corona Care Bengaluru. O programa, que começou em 25 de abril, levando ajuda a 30 pessoas, chega agora a mais de 1.000 a cada dia, declarou a UCA News padre George Kanantanan, fundador da HOPE e secretário nacional da Associação Católica de Saúde da Índia. O sacerdote contou que os voluntários das organizações percorrem a cidade para distribuir pacotes de alimentos contendo arroz, pão, lentilhas, vegetais e ovos, e apesar dos desafios da pandemia, nunca pararam. O CoronaCare, mesmo durante a primeira onda, conseguiu de fato fornecer mais de 100 mil máscaras e kits de sobrevivência para mais de 26 mil pessoas em Bengaluru, ajudando pessoas com hanseníase e HIV, além de deficientes físicos, bem como refugiados e imigrantes. As ajudas também chegaram a cerca de 1.500 famílias tribais nas florestas distantes de Karnataka, com a distribuição de 40 mil pacotes de alimentos cozidos. Os voluntários também levaram ajudas a mendicantes nas ruas e aos motoristas de ambulâncias que aguardam por horas intermináveis em frente aos crematórios. Agora, acrescentou o sacerdote, estamos colaborando com a Associação Britânica de Médicos de Origem Indiana para fornecer segurança alimentar a 1.000 famílias tribais afetadas pela Covid no distrito de Wayanad, em Kerala. E o nosso último esforço, antecipou ele, será o de criar um centro de tratamento Covid em Bengaluru para aqueles que precisam de cuidados básicos, visto que há uma grande falta de leitos hospitalares. Em 12 de julho, dia em que o país festeja a independência, a Igreja nas Filipinas consagrará a nação, como todos os anos o faz desde 2014, ao Imaculado Coração de Maria. O secretário-geral da Conferência Episcopal das Filipinas, Dom Bernardo Pantin, sublinhou como o evento irá adquirir maior relevância por se realizar no dia do feriado nacional. A cerimônia de consagração será realizada na Catedral de Davao às 9h45, horário local, e será conduzida pelo arcebispo Rômulo Valles, presidente do Episcopado Filipino. A seguir às 10 horas, irá seguir a missa em honra ao Imaculado Coração de Maria nas diferentes catedrais e igrejas, conduzida pelo Santuário Nacional de Nossa Senhora de Fátima, em Valenzuela City. Dom Pantin explicou que também será possível fazer uma consagração nas dioceses e paróquias, especialmente para aqueles que não podem acompanhar a consagração nacional. O evento será transmitido ao vivo por rádio, televisão e redes sociais. A Caritas Argentina apresentou o balanço anual sobre a distribuição e destinação das doações recebidas em 2020. Um ano difícil, devido à enorme crise que atingiu principalmente os setores mais vulneráveis e que, no entanto, a solidariedade e esforço dos argentinos permitiu a concretização de uma grande ajuda destinada a mais de 3 milhões e 200 mil pessoas também, com a distribuição de mais de 10 milhões e 400 mil quilos de alimentos, entre outras ações. O relatório, publicado no site da entidade, revela os resultados dos programas de promoção humana que a Caritas Argentina desenvolve regularmente durante o ano e que, apesar das duras limitações da emergência, não foram interrompidos. Assim, em 2020, a Caritas aplicou cerca de 5 milhões e meio de dólares em programas relacionados com a educação, a primeira infância, pessoas com dependências, economia social e solidária, habitação, desenvolvimento institucional e programas diocesanos realizados nas 24 províncias. Os programas, desenvolvidos com um amplo trabalho articulado em rede com mais de 40 instituições do setor privado, público, nacional, provincial, municipal, acadêmico e da sociedade civil, contribuíram para o desenvolvimento e a promoção de 127.913 destinatários, incidindo positivamente também, indiretamente, em outras centenas de milhares de pessoas que compõem seus grupos familiares e suas comunidades. O dinheiro arrecadado, especifica a nota, provém de várias fontes. Contribuições de doadores privados, 28%, empresas e organizações, 22%, subsídios do Estado para programas sociais específicos, 31%, cooperação internacional, 8%, entre outros. Esses percentuais não refletem as doações recebidas por meio de serviços ou em espécie que muitas empresas fornecem para diversos fins. A nossa principal preocupação na Caritas é a promoção humana, para a qual procuramos gerar e dar respostas integrais aos problemas da pobreza a partir dos valores da dignidade, da justiça e da solidariedade, declara a instituição. E acrescenta que, por essa razão, além de atender às situações de emergência, o trabalho visa a formação, capacitação e o acompanhamento de pessoas e comunidades. Nesse sentido, destaca que a prestação de contas permite ver que questões importantes como a educação, o cuidado com a infância, a promoção do trabalho, construção de moradias ou monitoramento de dependências foram abordadas apesar da incidência da crise causada pela pandemia. A Caritas Argentina agradece as pessoas que estão por trás de cada uma das ações da Caritas e que, com o balanço, podem vir a compreender o profundo impacto que suas doações têm na vida de muitas pessoas. Para nós, afirma, por detrás dos números frios existem pessoas. Há rostos que conhecemos pelo nome e sobrenome. Há famílias, comunidades que trabalham, crianças que sonham, mães que sofrem, pais que anseiam por um futuro, avós que doam sabedoria, excluídos que esperam.
Há uma grande preocupação no mundo com a escalada de ataques e violência em Jerusalém Oriental e na Faixa de Gaza entre autoridades israelenses e manifestantes palestinos, alimentada também pelos despejos forçados, não de acordo com o direito humanitário internacional, de algumas famílias palestinas no bairro de Sheikh Jarrah, na parte leste da cidade. Cerca de 500 pessoas estão sob ameaça de despejo forçado de suas casas para que um grupo de colonos israelenses possa ocupá-las, lê-se numa declaração de Pax Christi, Inglaterra e País de Gales. O Movimento Católico para a Paz, unindo-se à preocupação do Papa Francisco, expressa durante o Regina Caeli do domingo passado, 9 de maio, e respondendo ao apelo dos patriarcas e líderes das igrejas de Jerusalém à comunidade internacional e a todas as pessoas de boa vontade a intervir no sentido de pôr fim a estas ações provocatórias, bem como continuar rezando pela paz de Jerusalém, pediu a todos os seus membros e amigos que tomassem algumas ações urgentes. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa deste sábado. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando um bom final de semana. Prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser, para mais um programa em língua portuguesa do Vatican News Rádio Vaticano. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!